senhor deputado. O senhor deputado, se quer algum dia ter alguma responsabilidade a gerir o que quer que seja, seja pelo menos sério consigo próprio e exija aos outros aquilo que era exigido a si em iguais circunstâncias, senhor deputado. O senhor deputado tem de se preparar se é isso que verdadeiramente quer. Porque se aquilo que o senhor deputado verdadeiramente quer é andar a mandar larachas para o ar, então está no bom caminho. É esse o caminho. Se quer ter uma atitude de responsabilidade, se quer aproveitar o apoio que tem hoje e que pode ter amanhã no povo português, então seja sério, seja até credível, porque senão nunca vai ter essa confiança. Nunca vai ter essa confiança. Senhor deputado, não havia mecanismos europeus para acionar. Não havia. O senhor deputado deve estar a referir-se ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Ó senhor deputado, diga aqui e agora o que é que faltou, o que é que falhou na resposta e na capacidade portuguesa. Ó senhor deputado, para que fosse esse mecanismo a suprir essa tal falha? Seria o Mecanismo Europeu. Seria o Mecanismo Europeu de Proteção Civil que iria compor os telhados de todos aqueles que foram afetados em 5 ou 6 horas depois do acontecimento, senhor deputado. Isso é pura demagogia, senhor deputado. Isso é falta de seriedade. O senhor não é sério. Senhor deputado, as Forças Armadas tiveram até ao dia de hoje 48 mil empenhamentos que corresponderam a quê? Às solicitações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, dos presidentes das câmaras municipais, que têm ao abrigo da Lei de Proteção Civil a possibilidade e a competência de requerer aquela que é a participação das Forças Armadas, e também ao abrigo da orientação geral que eu próprio dei para que as Forças Armadas estivessem no terreno a ajudar todas aquelas populações que foram atingidas. Senhor deputado, 48 mil empenhamentos corresponderam nestas semanas a mais do que aquilo que tiveram as Forças Armadas nos 5 anos anteriores em todas as missões de proteção civil em Portugal. Registre, senhor deputado.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Ventura, se faz favor para continuar.
Sr. Primeiro-Ministro, desculpe lá dizer-lhe, cara a cara, aqui, sem nenhum outro fórum, é aqui mesmo, se alguém nesta gestão de crise, e se alguém perante esta crise não é sério, é o Sr. Primeiro-Ministro. Porque ao fim de 16 pessoas que morreram, numa circunstância ou noutra, a procurar reconstruir aquilo que eram os seus bens, o seu património ou as suas empresas. Em caminhos que não, Sr. Primeiro-Ministro, não é ninguém lá chegava. É os senhores não fizeram nada para desbravar esses caminhos. É os senhores não fizeram nada para desbravar essas terras. É os senhores deixaram as pessoas morrer sozinhas. Depois, eu peço que pare um bocadinho. E uma coisa é a conversa de chacha para a bancada do PSD. Outra é a conversa para o país. E para o país é esta. O Siresp falhou ou não falhou? Não me venha aqui com conversa. Pusemos 700 milhões de euros, 702 milhões de euros no Siresp. Havia polícias, bombeiros, proteção civil que disseram que nessa tarde o Siresp não lhes funcionou durante algum tempo. Assume isso ou não assume isso? Ponto 2. Senhor Primeiro-Ministro, desculpe lá, pode ter dado as indicações que queira ter dado. Então ainda é pior, é ninguém liga às suas indicações. O que eu compreendo também, de alguma forma. Mas é que, nos dias a seguir, bastava ouvir as pessoas. Enquanto o Sr. Ministro da Defesa ia fazer paradas militares para algumas zonas do país, as pessoas queriam eram os militares no terreno. Ora, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que... Calem-se um bocado, por amor de Deus. Ora...
Não vai resultar comigo a técnica de se fazer barulho para interromper, para dar mais segundos, não vai resultar. Não vai resultar. Não vai resultar. Não vai resultar. Já o fiz da primeira vez e a utilização de técnica para esse efeito não vai resultar. Não vai resultar, não. Faz favor, Sr. Deputado.
Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, porque é que o Siresp não funcionou e nas zonas onde não funcionou. É verdade, é. Desculpe lá, porque é que não funcionou? Dois, porque é que não acionou o estado de calamidade em algumas zonas? Olhe como a Ruda dos Vinhos, onde as estradas estavam absolutamente destruídas e os senhores ignoraram-nos. Talvez não gostassem do autarca ou dos autarcas, mas as pessoas estão lá à espera de conseguir pagar outras casas, de circular nas estradas, de ter meios de transporte. Porquê é que não fez isso? E vai fazer ou não? É uma pergunta simples. Há dezenas de sítios que estavam à espera do estado de calamidade. Os senhores não fizeram. O senhor Primeiro-Ministro, desculpe, não há volta a dar. Falhou. Ainda vai a tempo de fazer o que é certo.
Senhor Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura, não me vai levar a mal, mas o Sr. Deputado tem que se preparar melhor. O Sr. Deputado não sabe o que é que está a, não sabe o que é que está a dizer, honestamente. Sr. Deputado, olha, o Ciresp, se o Sr. Deputado andou pelo país e falou com autarcas e falou com agentes de proteção civil, já devia ter concluído que, ao contrário até do que sucedeu noutras ocasiões, e eu estou-me à vontade para falar disso, o Ciresp foi, em muitos casos, a única forma de comunicação que subsistiu. Foi aquela que valeu efetivamente às populações e aos autarcas. De tal maneira, Sr. Deputado, que nós, dentro deste plano de resiliência, já decidimos que no futuro, para além de todas as juntas de freguesia estarem equipadas com um gerador para não perderem energia, estarão também equipadas com um telefone Ciresp e com um acesso à comunicação por satélite, para não haver isolamento de ninguém. Agora, Sr. Deputado, se houve vez em que o Ciresp provou a sua resistência e resiliência, foi agora. Houve uma ou outra falha, pontuais, quando foram completamente destruídas todas as infraestruturas. Senhor Deputado, outro sinal de que o Senhor Deputado não sabe do que é que está a falar é exigir agora, para integrar para os próximos tempos, conselhos em estado de calamidade. Aquilo que é necessário para recuperar e que está plasmado nos instrumentos legislativos que já foram decididos, aplicar-se-á a todos aqueles que estão integrados. Relativamente a todo o território nacional, já disse aqui, vamos apresentar um plano, está em elaboração um plano que terá também a oportunidade de ter o vosso contributo para a aplicação a todo o território nacional. Ninguém vai ser deixado para trás.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado André Ventura, se faz favor.
Primeiro, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor não me dá lições de competência a mim. Não me dá a mim. Pode dar à sua bancada, a mim não dá. 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 E sabe, Sr. Primeiro-Ministro, porquê é que não dá, Sr. Primeiro-Ministro? Porque talvez eu saiba muito mais do que estou a falar do que o Sr. Primeiro-Ministro. Mas temos um historial. É, o Sr. Primeiro-Ministro passou por 3 momentos de catástrofe no nosso país. E deixe-me dizer-lhe cara a cara, em todos foi um desastre. Em todos foi um desastre. Em todos foi um desastre. Esse é o seu historial. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, o Ciresp falhou num sítio ou noutro. Sr. Primeiro-Ministro, houve localidades que tiveram 30 horas sem Ciresp, Sr. Primeiro-Ministro. Tenha vergonha. Tenha vergonha. Houve localidades com uma batalha, só para lhe dar um exemplo. Mas qual é o problema? É que temos um Primeiro-Ministro que não sabe o que é que está a falar. 30 horas sem Ciresp, Sr. Primeiro-Ministro. 30 horas sem Ciresp. Como é que pode dizer que falhou num sítio ou que falhou no outro, Sr. Primeiro-Ministro? Como é que pode dizer que funcionou na Proteção Civil quando sabemos hoje, por críticas dos próprios bombeiros, que estavam fardados, à espera de sair sem ordem, sem comando, sem orientação? Porquê? Porquê? Porque os senhores se juntaram ao PS para impedir que os bombeiros tivessem carreira, comando e dignidade. Os senhores fizeram isso juntos. Ora, Sr. Primeiro-Ministro, eu francamente já não lhe vou insistir nas portagens. É uma coisa que fica consigo. Se acha bem, as pessoas andarem a pagar portagens em zonas de tragédia, se acha bem que isso agora esteja a acontecer, olhe, as tais pessoas que disse que iam ajudar, muitas delas estão a pagar portagens. Se acha isso bem, é consigo. Agora, não diga que correu bem. Eu vou-lhe voltar a perguntar. Olhe, vamos fazer o filme para trás, Sr. Primeiro-Ministro. Tem outra oportunidade para responder. Sr. Primeiro-Ministro, o que é que correu mal no Ciresp, na Proteção Civil e nas Forças Armadas? Por favor, responda ao país.
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Sr. Deputado, Sr. Deputado André Ventura. Foi feito tudo, está a ser feito tudo aquilo que é possível para responder de forma rápida Senhor deputado, continuo disponível para me dizer o que é que correu mal, mas é o senhor que tem que dizer, porque aqui quem está a ser escrutinado sou eu. Senhor deputado, quem está a ser escrutinado sou eu. Mas o senhor deputado manda larachas para o ar, não concretiza, porque não tem elementos para concretizar.
Senhor deputado André Ventura, faz favor.
Oh, Sr. Primeiro-Ministro, eu já não sei se estou a falar com alguém que compreende o que eu estou a dizer. Eu vou voltar a insistir. Siresp, Forças Armadas, olhe, quer outra? Apoios de pessoas nos incêndios que ainda não chegaram. Metade dos apoios ainda não chegaram. Então diga-nos lá qualquer coisa.
Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, 2017, apoio aos incêndios, o primeiro pagamento demorou 3 meses. 2025... O primeiro pagamento demorou 5 semanas. Tempestade, o primeiro pagamento demorou 15 dias. Esta é a evolução e é a competência do Governo. Relativamente aos incêndios, deixe-me dizer-lhe, 2025, das 5.713 candidaturas aprovadas, 96...
Sr. Primeiro-Ministro, terá que ser na próxima ronda, quando tiver tempo a efeito. Sr. Deputado André Ventura.
Acho, Sr. Primeiro-Ministro, francamente, que ficou claro neste debate quem é que não só não assume a sua responsabilidade, nunca está sempre a fugir a essa responsabilidade. Nós vamos pedir para distribuir uma notícia do Sr. Ministro que está aí ao seu lado, não sei se ele está mais ocupado agora a fazer vídeos lá no gabinete dele da Proteção Civil, mas é pelo menos... É uma notícia de reconhecimento que o Siresp falhou pelo próprio ministro Leitão Amaro. Está aqui, eu estou a ler, depois posso distribuir assim, ao menos veja o que estão a dizer os seus ministros. E ao senhor primeiro-ministro, desculpe lá. É verdade, é mesmo verdade. 63% dos apoios que eram para chegar dos incêndios, senhor primeiro-ministro, ainda não chegaram. Como é que pode dizer, francamente, que está tudo a correr bem? Eu, chegado aqui, só lhe posso recomendar isto, senhor primeiro-ministro. Menos Sport TV e mais ação, que acho que...
Muito bem. Antes de passar ao conjunto de perguntas por parte do Sr. Deputado José Luís Carneiro, porque as galerias já estão cheias, vou dar a informação à Câmara, que estão presentes um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira de Espinho, um grupo de alunos e professores da Escola Secundária de Mação, um grupo de cidadãos Passeio Municipal Sénior de Passos de Ferreira, um grupo de alunos e professores do Colégio Campo de Flores de Lazarim, um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas 4 de Outubro de Louros, um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas Álvaro Coutinho, Uma Grice Penedono e 34 cidadãos da Academia Sénior de Braga que estão nas diversas galerias. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado José Luís Carneiro para também questionar o Governo, se faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, a primeira palavra do Partido Socialista é naturalmente de condolências, as mais profundas condolências para as 19 vítimas mortais que perderam a vida nesta tempestade, para as suas famílias, para os seus amigos, para as suas comunidades locais. A segunda palavra, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é de solidariedade para as comunidades, para as autarquias, para as empresas, para os trabalhadores, para as famílias que perderam tanto o seu património, tantas vidas adiadas por esta tempestade. E, naturalmente, uma terceira palavra de agradecimento para as forças e para o Serviço de Proteção Civil, para as Forças Armadas, para todos aqueles que têm procurado no dia-a-dia responder às necessidades e à urgência que se acometeu sobre tantas e tantas comunidades no nosso país. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, nós afirmamos e hoje aqui queremos reafirmar neste Parlamento que o Governo chegou tarde e a más horas na prevenção e na resposta à urgência, à emergência que se abateu sobre as populações. Mas nós prometemos não fazer ao primeiro-ministro de hoje aquilo que ele, no passado, fez ao primeiro-ministro de então. Não usar...